13h05, é o Notícias Agrícolas, abrindo agora a programação nesta tarde de terça-feira e falando do boi, isso mesmo, o nosso boi gordo de todos os dias. A entressafra já está com todas as características bastante acentuadas, a restrição de oferta é muito grande e o Douglas Coelho, da Radar Investimento, vai ver com a gente aqui como isso já está chegando nos preços e qual o comportamento, a tendência, inclusive a partir de hoje, que é o dia mais forte de negócios aí no mercado. Douglas, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, mais uma vez, Douglas.
Muito boa tarde, Giovanni. Muito boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês.
Um prazer a todo nosso, Douglas. Douglas, o que que você já está vendo em termos de negócios nessa terça-feira, mais aí com a entressafra ganhando uma característica mais firme agora?
Sim, bom, na semana passada a gente via preços, né, ao redor de 140, 141, 142, né, à vista bruto aqui em São Paulo. Hoje a gente já está vendo os pecuaristas um pouco mais fechados a negócios, né, quando a gente vê ofertas de compra, elas giram ao redor de R$ 144, R$ 145 à vista bruto aqui em São Paulo, né, e apesar do mercado futuro estar sinalizando até uma alta mais forte, o mercado fica tão um pouco travado, né. Quando a gente compara uma semana com a outra, as escalas ficaram muito mais homogêneas. O que eu quero dizer com isso? A necessidade da indústria está muito mais alinhada. As fábricas estão precisando de para o dia 30, dia 31, e as escalas estão patinando nesse patamar.
Ô Douglas, essa firmeza então dessa semana, ainda que relativamente travada, que você atribuiu aí aos pecuaristas tentando segurar um pouco a primeira oferta mais baixa dos frigoríficos, isso daí são aqueles pecuaristas que já estão com boi em já estão em boi em confinamento, né? Quer dizer, é aqueles que já que está com boi em confinamento já consegue, já que está lá gastando, vai segurar um pouco mais enquanto isso, né, Douglas?
Sim, o primeiro giro de confinamento ele está bem incipiente, né? A gente está vendo que ele não tem feito verão, o volume dele, né? Acho que é refletido nessas escalas de abate até patinando também, né? Não existem forças relevantes, né, para conseguir dar um outro tom para o mercado. E com um complexo de fatores atrás disso também, a gente tem olhado para o clima, né, e para o preço dos grãos. Primeiro, o clima. A gente vê alguns pontos, né, principalmente próximo até Tocantins, com até 150 dias sem chuvas relevantes para a agricultura ou para a pecuária, né? Agora, 100 dias, né, 100 dias sem chuva são comuns para Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Isso limita qualquer oferta de boi de pasto, mesmo na janela de safra, alguma coisinha que poderia sair, e atrapalha também o semi-confinamento, né? Isso pode estar impactando também esse alongamento das escalas ou a dificuldade dos sobrevivos em comprar os animais. E em relação aos preços dos grãos, os preços são relativamente firmes, né? A gente está em plena colheita de safrinha, mas a comercialização não deslanchou.
Agora, então, explica para a gente da onde vem então a possibilidade desse pecuarista tá conseguindo amarrar um pouco o mercado aí. Quer dizer, é porque eles não têm oferta suficiente para atender toda a demanda. Explica um pouco para a gente então, Douglas.
Bom, pecuarista, ligado a dinâmica, né, de lotes menores nesse primeiro giro, né, o pecuarista que também deve dimensionar ou desovar esses animais paulatinamente, aproveitando essa curva em alta dos preços, né, e aquele semi-confinador ou boi a pasto, ele está, querendo ou não, um pouco limitado com essa condição que a gente tem de seca agora, né. É sempre bom a gente olhar a tela, sempre bom a gente explicar de boas informações para comercializar. E é possível que o pecuarista que esteja atento a isso também, no início da semana, né, vendo os preços um pouco mais para cima, tentaram segurar um pouco, tentaram equalizar, para dessa saída de animais.
Perfeito. E Douglas, a gente olha que, na verdade, há uma tendência de piora na situação da oferta, né? Ou seja, é normal que, pelo menos até agosto e setembro ainda, continue caindo, até porque, como você disse, não se espera muita coisa do primeiro giro de confinamento. Pois bem, a demanda vai vir casada nessa situação, Douglas?
A demanda interna, ela é um ponto de atenção, né? Ela não está ajudando, né, nesse cenário. Inclusive, ela é um ponto fora da curva, né? A gente vê a oferta apontando para um lado, exportação também, querendo ou não, ajudando, né? A gente teve mais discussões da possibilidade da volta da Rússia, e a demanda interna continua sendo o ponto contra essa tendência, né? É possível que, com o desemprego, todos os sistemas econômicos e políticos que a gente tem aqui no país, a demanda siga ainda em ritmo lento, né, em ritmo de tartaruga, tanto nesse segundo semestre quanto no primeiro semestre de 2019. E é por isso até que a terra teve tanto peso nessa dinâmica de preço nos últimos dias. A terra praticamente estável, né? Se ela tiver alguma melhora, ela vai ser ligeira, mas a oferta, sim, ela conseguiu mexer de maneira mais preponderante nesse mercado.
Perfeito. Se a demanda fosse positiva, tivesse um viés mais autista, né, Douglas? Talvez não existisse tanta pressão, né?
Sim, exatamente, exatamente.
E Douglas, quais são as tendências aí para as próximas semanas? Nós falamos aí que vai haver, provavelmente vai haver um recrudescimento aí da oferta, né? Isso a gente vai ver espacialmente no Brasil inteiro. Vamos ter regiões ainda que vão ter algum colchão aí, de fôlego para poder segurar um pouco mais animais. Como que você está vendo aí nas principais praças, Douglas?
Olha, Giovanni, olhando principalmente para o clima, né, a situação é crítica, né? Se a gente olha o mapa de estiagem agrícola, de água, de sol, né, o cenário não é animador. Então, agora esse que tem esse boi a pasto, ou está no confinamento, ele tem que tomar bastante cuidado nesse momento, colocar na conta até que ponto vale ele suplementar, né, enfim, porque a gente não tem visto alguma previsão animadora em relação às chuvas nos próximos dias. Agora, olhando para o espalhamento, olhando para a demanda interna, toda essa dinâmica, né, acho que para frente, para as exportações, é possível assim, a gente ficar até um pouco mais animado. Os dados do MTIC em relação ao volume foram bem voláteis nas últimas semanas, né, mas essa própria finalização de retomada das discussões da Rússia pode ter um ponto positivo, né, daqui para frente. O dólar, querendo ou não, melhorou a receita em reais dos frigoríficos, né. E, enfim, a gente tem agora o cenário eleitoral. Depois, no segundo semestre, tipicamente tem uma melhora ligeira de demanda. A gente está saindo de julho também, que é um mês fraco, né, onde tem férias escolares. A gente pode ficar ligeiramente mais animado, né? Agora, pelo lado da oferta, é bom ficar atento, porque, por mais que esse ano não seja próximo, nem padrão de comparação com o ano passado, que foi um ano bem turbulento. O ano passado, em agosto, houve uma elevação bem abrupta, né, bem rápida nos preços, justamente em função desse primeiro giro impactado, esse primeiro giro de confinamento afetado.
E Douglas, essa expectativa, que a gente pode chamar de expectativa, né? De talvez alguma melhora, apesar dos indicadores recentes da economia estarem baixos, né? E para muitos, quando sair o PIB do terceiro trimestre, isso sim vai ser o grande balizador desse mercado, né? Em termos de demanda em geral. E para muitos, se ele vier em queda também, não vai se configurar nem mais um ano de não recuperação, né? Porque 1% de uma base baixíssima que foi os 2 anos anteriores, é a mesma coisa que nada, né? De todo modo, essa pequena expectativa relacionada com eleições, exportações, uma melhora aí do caixa a partir de outubro, com alguma coisa já, com alguma expectativa em relação ao 13º, etc. A BMF reagiu alguma coisa até lá de outubro, Douglas?
Reagiu e hoje está reagindo bem. também. Uhum. Apesar dos volumes não estarem grandes, né, o volume de negócio não está grande, a gente pode olhar agora e falar que está subindo 30 centavos em relação ao gesto anterior. Né, o agosto, 35 centavos. Setembro, 60 centavos. O outubro, né, que é um mês bem olhado dos contadores, o contrato que tem lá no CDE da Bolsa também está subindo 90 centavos. Né. Uhum. Isso hoje. Ontem, sexta-feira, também a gente viu um cenário mais positivo. Né? Uhum. Sempre lembrando que o pecuarista que está fora do mercado futuro ou do mercado de opções e quer olhar para esse mercado com uma boa ferramenta, mercado de opções, quando a gente olha com o mercado futuro em alta, pode sim sinalizar custos mais atrativos para adquirir um seguro de preço mínimo.
Uhum. Perfeito. E o BMF está mostrando isso, que pelo menos então já é algum. O produtor já deve ficar atento a algumas possibilidades de trava, né, Douglas?
Exatamente. Se o produtor ele tem o ativo no pasto, né, tem o boi no pasto, sabe quantas arrobas ele vai entregar em determinado mês, e ele tem também uma possibilidade de usar uma ferramenta pagando um relativamente barato, né? Por que não travar? Por que não usar a aplicativa que está à disposição, né, do mercado como um todo?
Perfeito. Douglas Coelho, obrigado mais uma vez aqui por sua participação no Notícias Agrícolas, dando o panorama do boi gordo aí, diante desse cenário, como você disse, a gente repete aqui para os amigos, né, Douglas? A oferta cada vez mais restrita, tendendo a piorar, dando um pouco de suporte agora nos preços, pode até melhorar um pouquinho, ainda que com a incógnita do mercado interno, né, Douglas?
Isso, exatamente, Giovanni, exatamente.
Perfeito, então. Douglas, boa semana para você, muito obrigado, então, até uma próxima.
Eu queria agradecer pela oportunidade mais uma vez, um abraço a todos e bom trabalho.
Um abraço. 144, 145 na avaliação da Radar é a arroba em São Paulo nesta terça-feira, um pouco mais firme, a oferta cada vez mais restrita. Nos últimos tempos a gente está vendo que muita gente fala que a demanda não está dando firmeza, e aparentemente é isso mesmo que não está acontecendo, é apenas a oferta dando dificuldade para os frigoríficos formarem lotes, né? E naturalmente isso, e com a demanda um pouco baixa, limita um pouquinho. Para os próximos tempos, o Douglas Coelho imagina que pode haver uma leve melhora, com alguma expectativa por conta das eleições, a entrada aí, a proximidade do quarto trimestre do ano, e também as exportações dando uma enxugadinha nesse mercado e ajudando um pouco a valorizar aí o andar de cima aí das do mercado, ou seja, sobretudo no Boi Europa. Vamos agora dar uma olhada no CPEA de ontem, isso, 144,50, com alta de 1,87 centavos. E o boi gordo, 143,65,014, o agosto, 146,021, o setembro, 147,10,031, e o outubro, olha lá, vimos agora, com alta de 0,47 a 150. Está com delay, o Douglas agora nos informou que teve alta de 0,90 centavos. Notícias Agrícolas fica por aqui. Muito obrigado por sua participação.